33ª reunião pública ordinária, dia 9 de outubro de 2017. Declaro aberta a 33ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Antes de entrar no expediente, como se tornou hábito, vamos fazer a entrega, por enquanto, de uma das moções propostas. É uma moção de aplauso, indicada pelo vereador Diego, aprovada pelo plenário, ao doutor Hugo Leonardo Vicente Alves, delegado de polícia da comarca. Vou solicitar ao vereador Diego que faça a entrega ao homenageado. Por favor, doutor Hugo. Estou vendo aqui. Doutor, se o senhor quiser usar a tribuna. Não? Parabéns a Vossa Excelência. Bem, nós temos mais dois indicados que ainda não chegaram. Eu vou dar início no expediente. Não é seu, não. Está aqui, não. Vou dar início no expediente. O vereador Diego deseja usar a palavra? Por favor.
Boa noite a todos, boa noite a todos presentes, diretor da Agricultura, o Hugo, nobres amigos vereadores, senhor delegado Hugo. Eu fiz essa moção como um singelo agradecimento ao senhor pelo que o senhor está fazendo pelo município de Bicas, porque há 2 anos a gente não tinha nem a quem recorrer. Na época era o delegado doutor Sérgio, depois deu um problema de saúde nele, ele teve que se ausentar e nossa cidade ficou sendo, como é que pode ser falado? Outros delegados de outras comarcas que respondiam pelo município. E levava tempo. Com a vinda do senhor para cá, houve várias ocorrências concluídas, etc., junto com a PM que está acabando de chegar. Está caminhando. E também agradecer a força que o senhor está dando para a gente, para a Câmara poder fazer a identidade a partir do ano seguinte. Viu, meu? Muito obrigado, viu? É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Vou passar agora a entrega das moções de aplausos propostas pelos vereadores Tiago, Henrique Queiroz de Souza e o vereador Joel Bilão Filho, que são as moções ao sargento Maxwell, da Polícia Militar, e ao Cabo Santos. Por favor, vereadores. Maxwell. Por favor, senhores. Cabo Santos e o outro é tenente? Esqueci o nome. Maxwell. Sargento. Algum dos senhores deseja usar a tribuna? Não? Vou passar a palavra ao vereador proponente, vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, autoridades presentes. Essa moção que eu e o Thiago acabamos de entregar. Além dos dois policiais serem autoridades, lutar pela segurança da nossa cidade, que hoje em dia, cada dia que passa, está diminuindo mais o efetivo e o trabalho está aumentando. a gente tem de estar ficando difícil a cada dia. E eles, a atitude deles, que eu e o Thiago presenciamos, foi uma atitude heróica. Mais uma vez. Por quê? Porque eles deixaram de fazer o trabalho deles, que é de fazer a segurança da nossa cidade, e partiu para o lado social, que a família não tinha condições, eles correram atrás, eles foram na funerária, eles vieram aqui na prefeitura para ver se pelo menos alguma coisa fosse feita ou acontecesse em prol daquela senhora ou família que estava necessitada no momento, a filha no caso, depois de ter perdido a mãe. Então assim, eu fico muito feliz de estar presenteando vocês com essa moção, eu junto com o vereador Thiago. Foi de suma importância na vida de vocês como ser humano. Foi muito bacana, foi muito legal. A gente até está com um trabalho aqui, saibam vocês, eu até fiz esse comentário com vocês lá na funerária, saibam vocês que a gente está com um trabalho aqui, eu já conversei com algumas pessoas do executivo, para que a gente faça, eles já fizeram até a lei, mas não subiu ainda para a gente aqui, para que isso venha a ser o município dê de forma integral as famílias necessitadas. A gente espera que venha para a Câmara o mais rápido possível e todos os vereadores aqui assinem junto, votem junto para isso funcionar. Porque na cidade de Maripá, de Piquiri e de Guarará, isso já funciona. Eu quero parabenizar vocês novamente, parabéns mesmo. O ato de vocês foi um ato muito bacana, foi muito legal mesmo. Parabéns, obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Thiago.
Boa noite a todos. Parabéns, Santos. Parabéns, Maxwell. Parabéns ao tenente ali também, o delegado Dr. Hugo. Queria fazer, depois das palavras do Joel, não sobrou muita coisa para falar, não. Mas assim, a gente sabe que hoje em dia, cada vez é mais difícil encontrar pessoas, cada vez mais as pessoas estão mais egoístas, mais mesquinhas, e a atitude de vocês mostrou ainda que tem gente ainda que se preocupa com o próximo. E foi isso que levou a gente a fazer essa moção de aplausos para vocês, tá? Então, muito obrigado. Se precisar da gente aqui da Câmara, comigo também, Thiago, pode contar comigo aí. Tá bom? Um abraço para vocês, parabéns.
Obrigado, vereadores. Em nome de todos os demais vereadores, agradeço a presença de vocês, né? Damos os parabéns. É uma honra recebê-los aqui. Continuando no expediente, então, passamos agora à discussão da ata da 32ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora à leitura das correspondências com o vereador Diego, primeiro secretário.
Boa noite a todos mais uma vez. Primeiro expediente aqui é um pedido de providências sobre a denúncia feita ao Ministério Público, sobre o concurso público. A denunciante é Ariane de Oliveira. Bom dia. Fiz uma denúncia online no site do Ministério Público, reiterando o que já havia sido feito pelo vereador Louro, sobre os desvios de funções encontrados na Prefeitura e sobre a situação dos concursados. Recebi a seguinte resposta, que segue marcada através do print em anexo. Desta forma, gostaria de saber se a Câmara tomou alguma providência desde já, ou já que o representante do Ministério Público aguarda a citada casa fazer alguma coisa. Aguardo até. Aí, no caso aqui, tem o print que ela feita aqui, foi feita a resposta. Prezada Ariane, foi instaurado o procedimento administrativo para apuração da denúncia enviada para o vereador Aloysio Barbosa Borges através do ofício número 19 de 2017, tendo sido requisitadas diligências e atuação da Câmara Municipal de Bicas. Informo que o presente procedimento encontra-se disponível aos interessados para consulta, cabendo a esses agendar a data e o horário para o atendimento através do telefone 3271-1827. O próximo expediente é que acontecerá o primeiro Fórum de Gestão Municipal de Resíduos Sólidos, acontecerá no dia 19 de outubro de 2017, em Belo Horizonte, no auditório da ESDHC, que contará com a presença dos representantes do Ministério das Cidades, Meio Ambiente e da Secretaria-Geral da Presidência. Programação disponível no site www.instituir.org.br. O próximo expediente aqui é da Escola Municipal Dr. Matheus Monteiro da Silva. É um assunto de informação de que aconteceria uma festa da primavera e tal festa foi transferida para o dia 27 de outubro de 2017, a partir das 18 horas. Atenciosamente, Mônica Correia Rossi, diretora escolar. O próximo ofício aqui, o próximo expediente, é do Ministério Público Federal, da Procuradora da República do Município de Juiz de Fora, Minas Gerais, primeiro ofício. Assunto, comunico o arquivamento de representação número PP 122001-00087/2017-49. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando, venho através do presente comunicar-lhe que nos autos em epígrafe instaurados a partir da representação apresentada por Vossa Excelência, foi proferido o despacho de arquivamento, cuja cópia segue em anexo, informado nos autos que serão encaminhados pela 5ª Câmara de Coordenação de Revisão do Ministério Público, para fins de homologação e arquivamento, podemos interessados nos termos do artigo 17, parágrafo 3º da Resolução 87 de 2016, e do CS do Ministério Público Federal, combinado com o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 7.347/85, para apresentar razões recursais, escritas ou documentos diretamente citados à Câmara, até que seja homologada ou rejeitada a promoção em arquivamento, ou PRM, juiz de fora no prazo de 10 dias. Atenciosamente, Onofre Farias Martins, Procurador Regional da República. Aí está em anexo aqui a promoção do arquivamento. E o último expediente aqui é um ofício da Prefeitura de um assunto, é um encaminhamento da decisão judicial nos autos. 1-00016-003183-7/000, Bicas, 3 de outubro de 2017. Excelentíssimo presidente, vimos por meio deste encaminhar o acordo proferido no processo judicial ao número citado, né? Número 1-00016-003-183-7/000, que julgou inconstitucional a norma contida no artigo 110 da Lei Orgânica Municipal para interferir no princípio da simetria para o conhecimento da providência. Colocamos-nos à disposição para qualquer outro esclarecimento. Certo da sua atenção costumeira, renovamos nossos protestos e elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ana Elisa Fernandes Oliveira, que é procuradora municipal do município, e Graziela Diverso de Souza Custódio, procuradora adjunta do município. São só esses expedientes, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Passamos então aos informes das comissões. Algum informe de comissão? Não? Então temos agora o uso da tribuna. Tempo máximo de pronunciamento de 10 minutos. Está inscrito o senhor João Vitor de Oliveira. Por favor, João. Estou dispondo de 10 minutos.
Pronto. Boa noite, excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes e demais pessoas. Eu, João Vitor de Oliveira, presidente do Partido dos Trabalhadores de Bicas, venho hoje à Câmara dos Vereadores expor minha indignação e esclarecer um fato, visto que uma determinada pessoa publicou em rede social uma série de mentiras a respeito de um trator que foi enviado a Bicas através de uma emenda da deputada federal Margarida Salomão, do PT. Primeiramente, disseram que o trator havia sido comprado com recursos próprios. Quando desmentidos, alegaram que era uma emenda de um deputado X. Desmentidos novamente, começaram a espalhar que o trator seria devolvido porque a deputada Margarida Salomão não havia depositado dinheiro em conta. Ora, bem sabem que os deputados federais fazem emendas destinando recursos ao município, mas quem libera é o governo federal, no caso do atual golpista Michel Temer. Mais uma vez desmentidos e com o recurso já em conta, agora são capazes de dizer em rede social que o deputado Marcos Pestana foi quem ajudou a liberar o dinheiro. Mas como assim? Poderiam ter explicado como tal deputado fez isso? Ou já que possuem tanta influência com o mesmo, poderiam outrora ter solicitado junto a ele... que não votasse a favor de leis que são contra o povo trabalhador, como a terceirização e reforma trabalhista. Ou será que isso não vem ao caso? Será que isso não interessa ao povo de Bicas? Infelizmente, não é de hoje que pessoas aproveitam da falta de informação de outros como forma de domínio e poder, tendo prazer em perceber o quanto alguns se sentem frágeis e com medo por não dominarem determinado assunto. Não sou dono da verdade, nem da razão, mas o pouco que compreendo, gosto que seja compartilhado com meu semelhante e não vire instrumento de mentira e dominação. Por isso, venho esclarecer a todos que sim, o trator é da emenda da deputada federal Margarida Salomão, a pedido de nosso vereador Aloísio Barbosa Borges, Louro, do PT. E que seja usufruído da melhor forma possível à população de Bicas, a qual realmente é quem deve sair ganhando com essa aquisição e outras mais que virão. Finalizo dizendo, em nome do Partido dos Trabalhadores de Bicas, que estamos aqui para somar quando preciso, criticar quando necessário e, apesar de terem feito conosco uma espécie de caça às bruxas, demonizando nossa sigla, não tememos o bom combate. Encaramos os desafios de cabeça erguida, sem precisar fugir e nos esconder, principalmente quando a justiça vem à porta, como alguns fazem. Acredito que fizemos nosso papel em vir aqui e esclarecer este fato do trator. Espero que possamos virar essa página, pois a cidade merece mais do que ficar discutindo em rede social mentiras plantadas por pessoas que talvez não tenham outros objetivos, a não ser desinformar. Sem mais para o momento, novamente cumprimento aos excelentíssimos vereadores e demais pessoas aqui presentes, e agradeço a todos pelo espaço.
Muito obrigado. Alguém deseja comentar, usar a palavra? Muito obrigado. Passamos os informes do executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Presidente do PT, da cidade de Bicas. Senhor presidente, primeiramente gostaria de reforçar aqui meu pedido de desculpas, não pude comparecer à reunião da semana passada, aconteceu aquele problema com a falta de energia, né? E no dia seguinte eu já estava com uma viagem agendada pela quinta subseção, a representar a quinta subseção nos Jogos Mineiros. Senhor presidente, dando a entrada aqui, o executivo encaminhou, primeiramente... Projeto de Lei Ordinária 35 de 2017, que altera a Lei Complementar 6 de 2005, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. O encaminhamento, prezado senhor, pelo presente caminho projeto de lei, que altera a Lei Complementar 6 de 2005, de 28 de dezembro de 2005, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. para apreciação e consequente aprovação dessa egrégia Câmara Municipal de Bicas. Assim, na certeza de sermos atendidos, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários e despedimos-nos com os respeitos de costume. Atenciosamente, Honório de Oliveira. Resumidamente, são aquelas alterações que nós já debatemos, né, no Código Tributário, incluindo alguns serviços a serem tributados, como o cartão de crédito, né? Então, vai ser melhor apreciado nas comissões. A Lei Ordinária 36 de 2017 insere no orçamento vigente a natureza de despesa que mencione da outras providências. Vou ler a mensagem que é melhor. Submeto a elevada apreciação dessa egrégia Câmara, incluso projeto de lei que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que mencione da outras providências. A finalidade desse projeto está em ajustar a lei orçamentária anual de modo a permitir que o município possa conceder a gratificação de incentivo à produtividade a todos os servidores lotados na Secretaria de Educação do município, com exceção da Secretaria de Educação. Assim, por conta da inclusão desses novos profissionais, houve a necessidade de alterar o orçamento a fim de permitir o pagamento a todos os servidores lotados na Secretaria de Educação, e não apenas os professores. O município estendeu o benefício a todos os servidores da Secretaria por reconhecer que o êxito do processo de aprendizagem do aluno necessita estar conjugado com fatores externos que transcendem os conhecimentos adquiridos dentro de sala de aula. Assim, considerando a necessidade indiscutível do referido projeto, considerando ainda que o mesmo vem ao encontro das diretrizes da administração, tal projeto de lei vem agora à apreciação desta colenda casa, almejando sua conversão em lei. Desta forma, visando possibilitar a aprovação do projeto de lei e ainda, por considerar oportuna e conveniente a proposição apresentada, espero que ela mereça a aprovação dos excelentíssimos senhores vereadores. Atenciosamente, Honório de Oliveira, Prefeito Municipal. Encaminhamento do projeto de lei ordinária 37 de 2007, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Que também diz respeito à mesma situação, né, incluindo no orçamento. A finalidade do projeto está em ajustar a lei orçamentária anual de modo a permitir que o município possa conceder a gratificação de incentivo à produtividade a todos os servidores lotados na Secretaria de Educação. Assim, por conta da inclusão desses novos profissionais, a mensagem é a mesma. São dois projetos, um inserindo no orçamento, né, e o outro para abrir o crédito suplementar. E o projeto de lei de número 38 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 38.000 e da outras providências. Submeto a elevada apreciação dessa egrégia Câmara, incluso o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 38.000 e da outras providências. A finalidade deste projeto está em ajustar a lei orçamentária anual, a fim de permitir a construção de um poço artesiano na comunidade de Santa Helena, colocando fim, de forma definitiva, nos problemas enfrentados pela comunidade relacionados à falta d'água. Tal intervenção torna-se necessária não apenas para que os moradores possam usufruir da prestação do serviço de abastecimento de água, mas também para colocar fim na alta demanda que tem sido suportada pela Secretaria de Obras ao abastecer diariamente a população com 3 caminhões de água. Assim, considerando a imperiosa necessidade do município em promover a implantação de loteamentos populares de maneira a regularizar a ocupação do solo urbano, considerando a necessidade do município de elaborar projetos na tentativa de obter auxílio financeiro através da celebração dos termos de convênios, considerando ainda que a lei orçamentária anual não contemplou dotações orçamentárias para a realização da presente ação, torna-se necessária a proposição e comento, no sentido de viabilizar a abertura de crédito, possibilitando a contratação e execução do serviço. Registra-se que a conversão desse projeto de lei possibilitará a contratação de empresa especializada na execução desse serviço, de forma a permitir a elaboração de projetos pelo município de Bicas na tentativa de angariar recursos financeiros junto aos parceiros públicos para a edificação de empreendimentos habitacionais e consequente regularização do solo urbano e melhoria das condições habitacionais, em claro e evidente cumprimento aos preceitos contidos ao longo do artigo 190 e seguintes da Lei Orgânica. Desta forma, visando possibilitar a aprovação do projeto de lei, ainda por considerar oportuno e conveniente a proposição apresentada, espero que ela mereça a aprovação dos excelentíssimos senhores vereadores. Atenciosamente, Honório de Oliveira, prefeito municipal. Eram essas as proposições do executivo, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Rafael. Vamos passar agora.
Nos informes do executivo, só para a entrada de projetos ou pode noticiar alguma coisa?
Qualquer informe do executivo.
Então, aproveitando, eu ia falar até nos assuntos urgentes, mas realmente é mais apropriado. Só para poder ressaltar a ação que foi realizada ontem no bairro Gilson Lama, né? Vem para a rua, tô na rua, que o município implementou inicialmente no bairro Gilson Lama e que será realizada uma vez por mês em cada bairro. Parece que o próximo bairro será o Edgar Moreira. Então, a prefeitura apresenta os serviços, né, dentre as secretarias de educação, saúde, assistência social e outras atividades para as crianças. Então, foi bem interessante. Tiveram jogos também, né, para as crianças. Eu pude estar lá para presenciar. Foi bem interessante. Como não vim na reunião passada, gostaria aqui também de enaltecer o Dia da Virada promovido pela Secretaria de Educação nas escolas municipais. Eu tive nas escolas, né, dei uma passadinha em cada escola e cada uma, com sua peculiaridade, pôde fazer uma programação inserindo as famílias, os pais de alunos, né, então foi bem interessante. Esperamos que isso se mantenha, né, essas ações que tragam a família para a escola. A gente debate muito aqui a necessidade da escola trabalhar juntamente com as famílias, né? Então é comunicar esse acontecimento e que a secretária tem projetos em mente a respeito de drogas, de trânsito, né? Então comunicar a todos os senhores vereadores.
Muito obrigado, vereador líder. Vou passar agora a entrada de proposições dos senhores vereadores, inicialmente as indicações. Eu já peço licença aos colegas para apresentar minha indicação de número 240. Que o senhor vice-presidente apresenta a vossa excelência nos termos regimentais a seguinte indicação, que seja pago aos motoristas o benefício previsto no parágrafo 7º do artigo 2º da lei 1417/2009. Justificativa. Ao viajar para Juiz de Fora, os motoristas ficam longos períodos aguardando e precisam se alimentar. Contudo, o município de Bicas é um dos poucos que obriga aos motoristas que paguem por sua alimentação com recursos próprios. Sabemos que o salário dos motoristas é baixo e que o ticket de alimentação, além de ter um valor baixíssimo, não tem muitos convênios em Juiz de Fora. Dessa forma, ocorrendo o pagamento do valor previsto na citada lei e na forma da lei, os motoristas seriam beneficiados e estaremos promovendo uma justiça a estes que trabalham em prol do nosso município, contando com o apoio dos nobres edis, em 9 de outubro de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. Continuando nas indicações, passamos agora para as indicações número 241 e 242 do vereador Luiz Paulo Rocha.
Boa noite a todos. Indicação número 241 de 2017, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação, que o prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, construa faixa elevada de pedestre nos redores da Praça São José de Bicas. Justificativa. Na semana passada, houve um atropelamento no local. A praça é o único trecho do bairro que não possui passarela para a travessia e é de intenso tráfico. de pedestre, contando com o apoio dos pares. Em 9 de outubro de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Indicação número 242/2017, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que o prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, repare a pavimentação da rua Salvador Ferreira Filho, no trevo com a rua José Varanda. Justificativa: o pavimento cedeu no local e está causando problemas no trânsito dos veículos. Contando com o apoio dos pares, em 9 de outubro de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos agora à indicação número 243, do vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 243 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que o Executivo Municipal disponibilize um veículo para os trabalhos da Defesa Civil. Justificativa: em suas atividades, os funcionários da Defesa Civil precisam constantemente de se deslocar, seja para proceder vistorias, atender chamados ou realizar combate de incêndios e inundações. No entanto, hoje a Defesa Civil do nosso município não possui veículos em condições de circular, o que prejudica muito o trabalho. Dessa forma, faço essa indicação para facilitar o importante trabalho da Defesa Civil, contando com o apoio dos nobres edis. Em 9 de outubro de 2017, Diego Bordano Algonso, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Passamos então agora aos requerimentos. E eu peço licença aos colegas para apresentar 3 requerimentos de minha autoria, 103, 104, 105. Inicialmente, 104, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, informe a essa casa a relação de todos os servidores que receberam horas extras nos meses de abril a setembro de 2017. Quantas horas cada um realizou e qual o valor pago a cada um deles. Justificativo, faço esse pedido para conhecimento, contando com o apoio dos pares. Sala das sessões, de 9 de outubro de 2017. Aloysio Bosch, vereador proponente. Requerimento 105. Solicito ao presidente do Conselho Municipal do Esporte que envie a essa casa todas as atas das reuniões do Conselho, bem como as resoluções que autorizaram o uso de recursos do Fundo Municipal do Esporte no exercício de 2017 até a presente data. Justificativo, eu faço esse pedido para conhecimento. E, por último, requerimento número 103. Eu pulei. E o 104, agora o 103. Que solicita que seja informada essa casa, através da Secretaria de Fazenda, todos os valores pagos a título de auxílio funeral no atual exercício, informando o nome do beneficiado e o valor. Justificativo, eu faço esse pedido para acompanhamento das ações da pasta da assistência social, contando com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara, em 9 de outubro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Passada a entrada de proposições, passamos aos assuntos urgentes. Pela a palavra, vereador Tiago.
Rafael, eu queria ler uma... recebi uma mensagem essa semana, e já foi a segunda vez de um morador dessa rua. Gostaria que... não sei se é verdade. Está dando para ouvir? Eu não cheguei a verificar, mas eu vou ler aqui, que ele pediu uma intervenção, também vou procurar o secretário de obras lá. Bom dia, Tiago. Moro na rua Olegário Maciel, próximo aqui da reta. Moro neste lugar há mais ou menos 6 meses, nunca vi um varredor de rua aqui. Eles varrem até a casa do Dr. Beto e para cá em direção à reta ficamos por conta do vento. E outra coisa, depois que passaram o serviço de coleta de lixo para a iniciativa privada, o serviço piorou muito. Parece que eles trabalham com má vontade. Fazem a coleta pela metade e o que cai no chão por lá fica. Se puder, como vereador, pedir providência para a rua Olegário Maciel, agradeço. A situação aqui é tão crítica que na época da Expo fizeram a capina e o lixo está exatamente onde deixaram. Tá? É só isso. É, se puder verificar isso para a gente, eu vou ver com o secretário lá também, o que está acontecendo. Tá, obrigado.
Ainda são os urgentes? Com a palavra, vereador Joel.
É, boa noite novamente. Eu queria perguntar ao líder de governo, o vereador Rafael, como está a situação daquela reunião que a gente teve com o prefeito Honório para a realização da arrumação dos ônibus, aquilo que a gente conversou, se Vossa Excelência tem alguma coisa para falar para a gente, se aconteceu alguma coisa. É só isso.
Fica à vontade, vereador.
Então, primeiramente, Thiago, eu vou passar, tá? Vou tentar amanhã mesmo já encaminhar a sua solicitação. Com relação ao pedido do vereador Joel, naquela reunião que nós tivemos, foi na semana retrasada, não é isso? E logo depois da reunião eu conversei com o prefeito que realmente seria interessante, independente das indicações de mecânicos, né? Que fosse realizado em uma mecânica autorizada para não ter discussão. Ah, esse não é bom, esse não tem competência, tem, né? Mas, como eu não estive na semana passada, eu fiquei a semana em Belo Horizonte, eu não tive resposta, mas me parece que o prefeito ia realizar tal ação, tá? Dos ônibus. Mas posso verificar e até te mando amanhã mesmo, tá?
Com a palavra, vereador Tanaúdo.
Respondendo ao Rafael, talvez está por fora, mas o ônibus hoje foi para Mercedes fazer o orçamento que a gente tinha mais ou menos combinado. Ele já, um deles já foi hoje.
Ainda são os urgentes? Se Vossas Excelências me permitem, é até bom, né, que tocou nesse assunto, vereador Joel, que muita gente aqui não deve estar sabendo o que está acontecendo. Tentar explicar rapidamente. Na sexta-feira, na semana retrasada, o prefeito Honório chamou-nos, nós todos os vereadores, no gabinete, para discutir a situação do ônibus e disse o seguinte lá para a gente: a prefeitura não vai comprar o outro ônibus que teria dito que compraria esse ano mais, porque, segundo ele, não tem saldo para suplementar e poder comprar. Então, não vai mais comprar. Nesta reunião, foi sugerido, inclusive, pelo vereador Joel, que os ônibus fossem levados, como o Tanaúza falou aqui agora, para uma autorizada, para fazer um levantamento do que realmente precisa ser feito, e pelo que o Tanaúza está falando, parece que eles começaram a ser encaminhados para lá. Só para que vocês fiquem sabendo, porque na semana passada a gente não comentou isso aqui. Foi na sexta-feira da semana anterior. Ainda aberto, assuntos urgentes. Bem, eu quero... Se posso... Sim. Eu não está aqui na minha pauta, não. Eu pedi até para colocar, mas não está aqui, não. Ah, tá. Não, pode ser feito. Pode ser feito. Fica à vontade. Você não está aqui para mim. Okay. Fica à vontade, vereador.
Até a secretária me passou. Eu acho adequado colocar um lugar na pauta, né, especificamente para isso, porque eu estou como representante aqui da casa no Conselho do Patrimônio Histórico. E estou no Comitê de Combate à Dengue, sou suplente no Conselho do Esporte, né? Mas o vereador Tanaúza é o titular e está presente nas reuniões. E ela me comunicou aqui, o senhor até pediu a relação, né, do CONTUR. Eu não estava sabendo e não recebi nenhum convite para nenhuma reunião. Gostaria até da confirmação para me procurar saber se teve, porque eu não recebi ainda nenhum convite. Mas, com relação a... Nós tivemos uma reunião do Comitê de Combate à Dengue na segunda-feira passada. E como deu aquele problema na luz, não teve reunião, né, não pude passar para os senhores o que foi debatido lá. Está sendo muito proveitoso. Eu tenho tentado... junto a fazer essa intermediação do executivo, né? Estava faltando uma maior participação, como eu tinha comunicado antes, das secretarias importantes, como meio ambiente, secretaria de obras, A de saúde já estava presente com os agentes, a secretária, né? Então, nessa reunião já estiveram presentes a secretária de meio ambiente, um representante da Secretaria de Obras, o Clodoaldo, Clodoaldo, que é bem prestativo. Eu convidei e ele aceitou de pronto. Nós temos até o radialista, o Falcão, né? Que também está fazendo parte. A gente vai convidar as outras rádios também para ajudar a promover as ações, os debates, né? Já existe um representante da Secretaria de Educação, então acho que agora o comitê já está mais bem representado, com todos os setores, né, da administração. A gente, de repente, vai precisar até de uma participação popular, né, da sociedade, verificar dessa forma. Mas aí nós, o que foi debatido lá foram ações a serem tomadas pela Secretaria de Obras, né? Questão de, está até no Facebook, questão de pneus, né, que estão lá no Horto Florestal, e a secretária se comprometeu a dar uma finalidade naqueles pneus. Nós debatemos que tem, eu acho que tem uma, não sei se é Rio Novo, que vem buscar uma forma, a gente estava debatendo outras formas de descarte e de recolhimento desses pneus, né? Convidei também o fiscal de postura, o senhor Bruno, que foi solícito também, compareceu na reunião, deixou o telefone com todos os membros lá à disposição para denúncias. Ele passou até os atos que ele está fazendo, né? Até notificações. E a necessidade, eu até confundi, o Diego fez um requerimento aí, mas para a Defesa Civil, nós discutimos lá a necessidade de um veículo também para o fiscal de posturas, e parece que já está sendo providenciado uma moto para ele, porque é um fiscal, por enquanto é um fiscal de posturas e várias ações que ele tem que tomar, né? E outras ações foram debatidas lá. Eu acho que o comitê, eles se comprometeram em passar mensalmente para a gente o levantamento, né, daquele índice de infestação, não é isso? Índice de infestação, para a gente estar sempre monitorando e fazer esses trabalhos. O comitê está sendo muito bom fazer parte dele, para a gente tentar evitar episódios como o ocorrido no ano passado, né? Quanto ao Conselho do Patrimônio Histórico, nós tivemos uma reunião. Foi na quarta-feira, né? Não, né? Eu não pude estar presente, também estava viajando. Pedi a eles para comunicarem com a vereadora Denise. E eu não sei, não tive com a Denise, porque a Denise está viajando hoje. Ela pediu até para comunicar aos senhores que não tem atestado, não tem nada. Ela está realmente viajando. E só essa situação do conselho de... O Contur, né? Que eu não sabia que eu fazia parte, para verificar, para eles me comunicarem, passar meu telefone, né? Então, só isso, senhor presidente.
Eu vou verificar, mas provavelmente eles sabem. Eles devem ter sido comunicados da indicação. Se não te falaram nada, é porque não deve ter tido reunião nenhuma até o momento. Imagino eu. Vereador Tanaúza, teve uma reunião no Conselho de Esporte dia 5? A reunião não aconteceu? Tá ok. Tá ok. Tá ok. Sim. Na verdade, assim, gente, lógico que a gente precisa adequar isso melhor. Mas eu gostaria, assim, que os vereadores participantes dos conselhos pudessem trazer aqui, resumidamente, o que foi deliberado no conselho, se alguma coisa foi votada e decidida. Mais importante para a gente é ter essa noção. Até porque, assim, em confiança, né, todos aqui anuem com a indicação do vereador, e o vereador lá tem voz própria e vota e delibera do jeito que lhe convier. Mas é interessante que a gente saiba, né, o que está acontecendo. Ainda assuntos urgentes? Sim. Ainda assuntos urgentes? Bem, eu quero passar para a Vossa Excelência a respeito desse e-mail que o vereador Diego leu aqui no expediente, da senhora Ariane, que ela encaminhou uma denúncia ao Ministério Público, reforçando uma denúncia que eu já tinha feito. Aí é para comunicar aos senhores, assim, que aqui, pelo que o Diego leu, não sei se vocês perceberam, eles disseram que o Ministério Público diligenciou junto à Câmara a respeito da denúncia, porque a denúncia foi feita por mim enquanto vereador. Fiz pelo mandato. E realmente o Ministério Público encaminhou um ofício para cá, questionando o que a Câmara teria feito, ou qual atitude teria tomado com relação ao assunto. A Câmara, na verdade, o que ela poderia fazer? No máximo, instalar uma comissão especial e averiguar os fatos, que é o poder que o Ministério Público tem de fazer. Então, eu não entendo essa postura do Ministério Público de querer que nós façamos um papel que, por lei e por determinação, é deles. Nós podemos fazer? Podemos, mas aqui a gente sabe muito bem, né, que a Câmara tem questões políticas que envolvem. Então, às vezes tem-se o interesse, às vezes não se tem o interesse de investigar algumas coisas. Aqui a denúncia foi feita por mim, a Câmara não tomou nenhuma atitude e eu encaminhei ao Ministério Público. E aqui, aparentemente, ela responde à pessoa que nós estaríamos responsáveis por fazer algo. Isso, essa denúncia foi feita por ela, foi feita no dia... Não, aqui não. Ela não tem data aqui, não estou conseguindo ver data. Não. A minha denúncia foi encaminhada para lá no dia 23 de junho. Ó. Ela fez esse reforço e recebeu a resposta no dia 31 de julho. Ó. Mas até hoje a situação continua como estava na minha denúncia original. Exatamente como estava, não mudou nada. É só para conhecimento dos senhores. Segundo, quero falar agora para o presidente do meu partido, João, que acho que a tribuna dessa casa é espaço, é um espaço político para trazer qualquer tipo de reclamação, João. Eu não tenho evitado entrar nesses embates com esse senhor que anda fazendo esses comentários em rede social, porque para mim é uma pessoa totalmente desqualificada. Acho que não vale a pena esse tipo de embate. E, na verdade, isso não tem nada a contribuir para o município. Essa é a verdade. Porque, ao contrário do senhor Marcos Pestana, que agora ele quer colocar na barca, né, da indicação desse trator, a deputada Margarida não se furtou a mandar um ônibus para cá já esse ano, o trator já veio aqui, já discutiu com o prefeito emendas para o município. Muito diferente do senhor Marcos Pestana, que nos últimos 4 anos desapareceu daqui. Só teve aqui para buscar voto no meio do período do mandato. E mais nada. Então, assim, é bem diferente a postura dos deputados. Eu acho que, reforço, o município não tem nada a ganhar com esse tipo de atitude. Muito pelo contrário. Acho que a atitude correta é a atitude que a Margarida tem tomado de vir aqui e propor e procurar ajudar o município no que a gente demanda, né? Entre elas, a ajuda do trator e outras mais que ela fez durante o mandato até do ex-prefeito Magela, mas que não viraram verdade por N motivos. Uma delas, questão de liberação de recursos. Por exemplo, a emenda da Policlínica, que ela fez, de R$800 mil, mas não virou verdade. Inclusive, essa emenda está sendo usada esse ano para suplementar o orçamento, uma coisa até muito estranha, porque é um convênio que sequer foi assinado e eles estão utilizando da dotação orçamentária para suplementar o orçamento, algo que eu acho muito estranho, porque o convênio não chegou nem a ser assinado. E se tivesse sido assinado, pior ainda. Não teria como fazer. Então, mas isso é uma outra discussão que eu já até encaminhei também para o Tribunal de Contas, para que eles respondam a essa questão, né, do porquê, como que faz isso, como é que usa crédito, né, de dotação, de, suplementa, de convênio para suplementar outras dotações. Não consigo entender como é que faz essa manobra contábil. Mas a casa está sempre aberta para você, João, enquanto presidente do Partido dos Trabalhadores, e para qualquer outro presidente de qualquer outro partido que queira utilizar a tribuna. Por último, quero passar para os senhores uma preocupação que eu tive depois da reunião da semana passada. O vereador líder do governo não estava aqui. Semana passada a gente votou o PLO número 32, que está hoje aqui colocado para a segunda discussão e votação na pauta da ordem do dia. Vou comentar no assunto urgente, porque eu não voto esse projeto e não me sinto, apesar de eu fazer uso às vezes para comentar alguns projetos, não me sinto à vontade de fazê-lo, por não votar os projetos. Então, quando se coloca em discussão, eu tento evitar. Mas agora, no assunto urgente, quero dizer para os senhores uma coisa que me deixou curioso depois que terminou aquela reunião e que teve aquele resultado na votação. Sei que às vezes passa despercebido, mas naquela reunião a gente escutou aqui, não lembro se foi um requerimento ou uma indicação do vereador Tiago, e aqui discutimos a situação do hospital, da falta de recursos na saúde, do problema. Conversamos com o prefeito na sexta-feira lá, porque o Tiago levantou esse assunto e o prefeito falou das dificuldades do município e tal. Só que agora, para fazer a suplementação do pagamento de precatório, está cancelando 200 e tantos mil da saúde. As dotações canceladas são da saúde. Então, assim... Não, o valor é 290, mas não sei se o total é o 290 da saúde. Deixa eu até conferir, né, para não... Eu vou passar a palavra para Vossa Excelência, vereador Thiago. Só olhar aqui o valor. Cadê o projeto? Está aqui. Não, esse aqui é o parecer. Folha branca? Tá. Vamos lá, artigo 2º. É. Cancela os 290 mil dentro das dotações da saúde. Bem, se a gente tem esse problema com o hospital, se a gente tem vários outros problemas dentro da saúde que a gente vive sabendo, né? É problema de exame, é problema de, às vezes, de equipamento e outras coisas mais. Me chamou a atenção o cancelamento de 290 mil reais da saúde e agora, na suplementação apresentada hoje aqui, tem mais cancelamentos na dotação da saúde. Então, o que eu estou falando isso aqui para que os vereadores, de repente, repensassem essa situação, para ver se isso não pudesse ser tirado de outro lugar, que não da saúde. E que essa dotação pudesse ser encaminhada até para resolver o problema do hospital. Porque, segundo o Paulo nos passou na reunião da sexta-feira anterior, de financeiro não é o problema. O problema é orçamentário. Se o problema é orçamentário, nós estamos cancelando esse monte de dotação da saúde aqui, às vezes conseguiria resolver o problema do hospital. É só esse comentário que eu gostaria de fazer. Com a palavra, vereador Thiago.
Exatamente, a gente reuniu a comissão de saúde e eu só dei o parecer favorável porque, diz bem aí, ele retira o dinheiro da saúde, mas para construção de espaço físico. Ele não é um dinheiro que vai retirar de remédio, de qualquer coisa que vai deixar de beneficiar a população. Por isso eu dei o parecer favorável. Que jamais eu daria um parecer favorável se ele tirasse dinheiro de farmácia popular, ou de emenda para o hospital, ou de qualquer coisa mais. Foi construção de espaço físico, alguma coisa assim da saúde. Por isso que a comissão deu parecer favorável, tá? Só isso.
Vou passar. Com a palavra, vereador Rafael. Deixa eu só esclarecer aqui, hein? Na hora eu vou evitar me manifestar, mas se o senhor quiser usar a palavra, só para deixar claro aqui, vereador, Fundo Municipal de Saúde, investimentos, adequação física da saúde, né, é a dotação que foi cancelada. Mas assim, o que a gente tem que vislumbrar nessa história é o seguinte, que poderia se cancelar essa dotação da adequação física e passar para o recurso do Hospital São José, em vez de tirar para pagar precatório. Às vezes do precatório poderia sair de outro lugar. Não sei, vereador, olha só o que eu estou falando. Talvez fosse possível cancelar recursos, dotações de outras áreas. Talvez. Eu não fiz um estudo do orçamento, né, e nem discutimos isso com o secretário de Fazenda para saber se seria possível. Eu estou ouvindo boatos, por exemplo, não sei se é verdade. E parece que em novembro a gente vai ter, às vezes o vereador Eito até sabe disso, às vezes ele sabe se for verdade. Que teria uma festa de peão aqui em novembro, isso é verdade? Não? Não, né? Bom, menos mal, foi cancelado, ótimo. Mas nós temos... Sim, ótimo. Que ótimo. Mas assim, acho que merecia um estudo melhor do orçamento, porque às vezes, era possível cancelar dotações de outras áreas para poder resolver o problema que foi pedido pelo vereador Thiago do hospital. Tá? É minha opinião. Só queria passar isso para Vossa Excelência. Bom, com a palavra é do Rafael.
Eu ia falar justamente isso, se não tinha passado pela Comissão de Saúde, né, que a Comissão de Finanças ela faz uma análise jurídica, a possibilidade de fazer o projeto, a suplementação, né, mas a Comissão de Saúde que deveria fazer o papel, como vocês fizeram, de analisar o mérito da questão de onde está sendo tirado, né? Então, assim, a partir do momento que o Thiago esclareceu isso, eu acho que nesse ponto está esclarecido que não vai ter nenhum prejuízo em serviços ou medicamentos, é o que nós deveríamos prezar realmente, né? Mas, por outro lado, essa outra sugestão do presidente poderia até ser analisada, mas nós poderíamos até verificar a possibilidade. Mas nós temos que ter em mente também que essa necessidade de suplementação de precatórios, ela se faz urgente tendo em vista que até o município teve contas bloqueadas justamente porque foram retirados valores destinados a pagamento de precatórios. Né? Então é um problema muito sério também, não deixa de ser sério. A questão do hospital é lógico que é sério, mas a gente poderia fazer uma outra discussão nesse sentido, poderia ter se discutido isso antes, né? De fazer, até onde eu conversei, eu sei, eles estão realmente com muita dificuldade, como aquelas reuniões que nós tivemos, a questão orçamentária, né, das dotações. Então eu acho que seria complicado. Eu também não conseguiria votar se estivesse prejudicando algum serviço, alguma coisa da saúde. Como é para construção, isso poderá ser implementado futuramente. Né? Mas poderia ser o caso. Esse está com urgência urgentíssima ou não? Tá, né? E a suplementação para pagamento no presente exercício, né? Não é de... Esse que é o problema. Existe penalidades, sanções também. É?
Aqui ele não está colocado com pedido de urgência, não.
Mas eu acho que é justamente... Deixa eu dar só uma olhada, né?
Não, pedido de urgência, não.
O que eu estava pensando era justamente isso. Esse valor já é para poder complementar o valor que faltou no precatório, onde o município teve as contas bloqueadas, né, e foi uma ordem judicial do Tribunal de Justiça. Então, eu acho que é uma coisa até urgente para se resolver. Nós poderíamos, a questão do hospital, sentar com o secretário de Fazenda, né, para verificar essas possibilidades, mas eu acho que está muito em cima, que a gente pode discutir um problema, tentar resolver um problema e causar outro problema para o município. É a minha opinião.
Entendo a colocação de Vossa Excelência, mas do mesmo jeito que é urgente para cancelar a dotação da saúde, pode ser urgente para cancelar a dotação de outra área. O orçamento está na mão deles lá, tem várias opções. Então, assim, é só isso que eu lamento. Lamento, mas entendo. Até porque, repito aqui, na semana passada, passou batido. Depois que passou a reunião, que a gente votou e aprovou, é que eu peguei o projeto para olhar e me bateu isso, até por causa do alerta que o Thiago fez com relação ao hospital, entendeu? Foi um conjunto de coisas que me levaram. Então, eu acho assim, não sei se é tão urgente, mas está aqui na pauta, a gente vai votar, mas é uma questão que me deixou essa dúvida, porque, na verdade, essa semana o vereador Joel fez o levantamento com o vereador Thiago, e todos os anos, nos últimos 10, 12 anos aí, né, Thiago, a Câmara vem, de alguma forma, ajudando a saldar os 13º dos servidores do hospital. E esse ano vai ficar mais complicado de fazê-lo, né, bem complicado. Então, quando levantou esse assunto todo aqui, eu enxerguei aqui que poderia ter uma possibilidade. Que se tem recurso nas dotações da saúde, e nós estamos falando aqui de um 13º que gira em torno de 39 mil, salvo engano. 57? Então, 57, isso mesmo. 57 mil. E a gente está cancelando dotações no valor de 290, às vezes, se o problema é dotação, eu estou repetindo o que o Paulo disse lá, entendeu, Rafael? Se o problema é dotação, às vezes a gente poderia cancelar 220 ou 230, né, para entender os precatórios e tirar 60 de outro lugar. Para pegar esses 60 da saúde que já está tirando, se o problema é orçamentário, suplementar para o hospital e resolver o problema do hospital também. Acho que resolvi as duas questões. Eu estou colocando essa situação aqui para Vossas Excelências, às vezes, vereador líder, a gente faz o que Vossa Excelência sugeriu, se todos concordassem, de não votar hoje. Amanhã a Vossa Excelência conversaria, a gente faria até um extraordinário, se fosse o caso. se desse tempo de rediscutir isso, se fosse necessário, não sei. Aí fica para decisão de Vossas Excelências. Eu não tenho como impor. Está pautado aqui e pronto para votar.
A gente poderia, assumiria aqui de verificar isso amanhã e a gente pautar, se for o caso, para votar amanhã mesmo. Marcar uma extraordinária, se não for o caso de urgência mesmo.
Sim, por mim, sei, por Vossas Excelências. Se fosse possível, vereador líder, aí você conversaria com o Paulo, às vezes seria possível. Se a questão é só dotação, ele conseguiria tirar esses 60 aí, ou 50 que fosse, de uma área para outra, mexia no projeto, a gente fazia isso em regime de urgência. Até porque
poderia marcar com ele, com todos os vereadores, para discutir isso num horário e logo em seguida a reunião, caso necessário. Se tiver a possibilidade de modificação, cancela a extraordinária,
sim,
né?
Sim.
E faz, ele aí vai fazer a adequação, né? Agora, se ele demonstrar que tem a necessidade mesmo de se votar isso, que vai causar algum prejuízo, a gente já vota na extraordinária.
Pode ser, senhores. Vereador Ailton.
Presidente, a gente podia fazer essa votação hoje, não estou forçando não, presta atenção.
Sim.
E amanhã conversaria com o prefeito, eu acho que é fácil o diálogo.
Sim.
Entendeu? Para não mexer na pauta. Agora, se for, vamos tirar a pauta. Não. Boa. Tem problema. Eu acho mais fácil a gente votar e conversar com o prefeito essa votação.
Eu entendo, Vossa Excelência. Eu sei, mas a questão é regimental, né? Nesse momento, Vossa Excelência, enquanto líder do governo, poderia apresentar uma emenda fazendo essa alteração.
Exato.
Que o processo já está todo encaminhado. Se a gente fizer a segunda votação, não cabe mais emenda. A emenda só cabe até a segunda votação.
Não entendi.
Então, se a gente não votar hoje, se votasse a segunda, for o caso, vota a segunda e terceira. Vota a emenda, a segunda e terceira.
Entendi.
E mata. Né? Dispensa o interstício e resolve a questão. Pode ser?
Pode. Tá certo.
Pode ser, todos de acordo? Então, está retirado da pauta PLO 32 por solicitação. Eu agradeço a Vossas Excelências. Vou pedir então ao secretário. Ainda assuntos urgentes, mais alguma coisa? Então vou pedir para o vereador Diego, primeiro secretário, para verificar a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia, com exceção da nova vereadora Denise Maruco Durão.
Muito obrigado, vereador. Bom, retirado de pauta PLA 32, a gente vai passar só as proposições apresentadas para os senhores vereadores, inicialmente discutindo as indicações. Primeiro, indicação número 240, de minha autoria, solicitando que seja pago aos motoristas o benefício previsto no parágrafo 7º do artigo 2º da Lei 1417/2009. Está aí em discussão. Não havendo quem queria discutir, eu quero só esclarecer para Vossas Excelências. Pois é, isso que eu vou ler agora, vereador Tiago. O parágrafo 7º diz o seguinte, gente. Deixa eu ler o caput do artigo 1º, né? As diárias serão pagas, observando que se segue, é a lei de diárias do município, tá? As diárias serão pagas, observando-se o que se segue. No parágrafo 7º, nós temos lá, quando o servidor se deslocar para municípios situados em um raio de até 80 quilômetros, cuja duração seja superior a 4 horas, a administração pública poderá conceder a diária prevista no grupo 2. Grupo 2 é o quadro aqui que tem no artigo 1, onde fala, em um raio de até 80 a 150 quilômetros, inclusive, ou com afastamento superior a um período de 6 horas, valor da diária R$ 30,00. R$ 30,00 em 2009. Esse valor aqui provavelmente deve estar sendo reajustado através de INPC ou IPCA. Por que acontece? E aqui tem um outro, eu não marquei aqui, me desculpem, mas tem um outro parágrafo aqui também que diz o seguinte, caso, nós temos um problema aqui do poderá, por isso que eu estou fazendo essa solicitação, a administração poderá pagar, ela não é obrigada. Mas tem um outro parágrafo que diz o seguinte, porque eles recebem o ticket de alimentação. O ticket de alimentação ele é uma verba indenizatória. Caso o município opte por pagar a diária, esse valor é descontado. O valor do ticket é descontado. Então, se o município passar a pagar a diária aos servidores que se deslocam, a diária vai ser descontada. A diária do ticket é descontada. Na verdade, eles vão praticamente deixar de receber o ticket e vão passar a receber a diária de viagem para esses que se deslocam por um período superior a 6 horas, né, do município. Aqui, na verdade, o parágrafo fala em 4 horas. Né? 4 horas, cadê? Ah, não, raio acima de até 80 quilômetros, que é o caso de Juiz de Fora. Então, é esse o pedido que eu estou fazendo aqui para que a administração estude essa possibilidade. Ainda em discussão. Com a palavra, vereador Thiago.
Tem algum esquema de reembolso aí? Não existe na prefeitura, existe reembolso ou não? Você sabe dizer?
Reembolso de?
Reembolso. Por
de
exemplo.
Despesa com alimentação?
É.
Não.
O que acontece? Lá no SAMU, os cargos que tem que viajar, que tem essa função de fazer as viagens, está sempre viajando, eles não recebem diário, eles recebem reembolso. Tem um valor fixo, que ele gastou, apresentou a nota, ele recebe. E os demais cargos têm diário. Uma coisa que a gente podia se pensar, porque eu acho que faz necessário, às vezes, o pessoal lá do... Eu vejo muito que eu trabalho diretamente no hospital, às vezes sai 10 horas da manhã para transferir um paciente, gestante principalmente, às vezes está muito cheio lá em Juiz de Fora, e a maternidade tem adotado que só libera ambulância depois que examinar o paciente, e às vezes demora 3, 4 horas, e você vê o motorista indo almoçar às 5, 6 horas da tarde. Então eu acho que era um caso que a gente podia discutir isso aqui. Esse esquema de reembolso, às vezes, consegue fazer um preço melhor que dê para almoçar. Acho que seria uma coisa bacana da gente discutir isso aí. Obrigado.
Ainda em discussão, indicação 240. Não havendo mais quem queira discutir, vamos passar então a indicação número 241, do vereador Tanaúza, que solicita que o prefeito construa faixa elevada de pedestres nos arredores da Praça São José. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos a indicação 242, também do vereador Tanaúza, que solicita que o prefeito repare a pavimentação na rua Salvador Ferreira Filho, no trevo com a rua José Varanda. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos a indicação número 243 do vereador Diego, que solicita que o executivo disponibilize veículo para os trabalhos da Defesa Civil. Está em discussão.
Quem que é o responsável da Defesa Civil hoje?
Marília Granado.
Ah, tá.
Está em discussão, com a palavra o vereador Tanaúza.
Eles estiveram lá conversando comigo a esse respeito, pedindo um carro. Eles estão querendo um carro para poder fazer esse trabalho. Realmente, eu acho que é preciso. Na administração passada, tinha esse carro. Por sinal, muito bem preparado pelo Pepsi. Né? Eu acho que deveria ser uma coisa a estudar. Esse negócio da Defesa Civil, aí, um carro preparado com... deu um problema, um incêndio, qualquer coisa, está lá o carro com extintor, o caminhão pronto, porque nós temos um caminhão muito bom, bomba, aquele caminhão tanque, né? Eu acho que é fácil resolver esse problema aí.
Aí, em discussão, indicação 243. Com a palavra, vereador líder, Rafael.
Do carro eu não tenho ciência não, mas eu sei que a prefeitura está fazendo compra de alguns equipamentos para a Defesa Civil. Posso até me informar se tem essa... Já estão estudando a possibilidade de compra de um veículo, né? Mas eu sei que tem vários equipamentos que estão sendo... acho que já até licitados para... Até de combate a fogo, né?
Ainda em discussão, indicação 243. Posso passar para o proponente para encerrar? A palavra, vereador Diego.
Eu fiz esse pedido porque eu fui procurado pelos membros da Defesa Civil, porque é muito difícil para eles poderem trabalhar, igual teve a situação do incêndio ali. Eles ficam de pés e mãos atados, não tem o que fazer. E às vezes eles vão fazer averiguações em prédios, essas coisas assim, tem que ir próprio carro, isso não existe, o salário deles já são mínimos, ainda vai ter que colocar gasolina e ter que disponibilizar carro próprio, é até perigoso de acontecer alguma coisa. Me parece, acho que na administração passada, o Corpo de Bombeiros até doou uma caminhonete e uma ambulância.
Mas são carros completamente sucateados. Eu, na minha opinião, se fosse da minha administração, eu não queria aquilo não, devolvia aquilo lá. Hoje a ideia está criando errado lá no Almoxarifado, que é um absurdo. Eu, aí tem tanto carro ali, às vezes poderia o executivo disponibilizar um veículo, porque é necessário. Porque antes da gente cobrar, primeiramente a gente tem que dar condições de trabalho. Se não tem condições de trabalho, não tem o que cobrar. É só isso.
Obrigado, vereador. Passamos agora aos requerimentos. Primeiro requerimento, 103, de minha autoria, que solicita que seja informada essa casa, através da Secretaria de Fazenda, os valores pagos a título de auxílio funeral, informando o nome do beneficiado e o valor despendido. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o requerimento 103, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao requerimento 104, que solicita que informe essa casa a relação de todos os servidores que receberam horas extras nos meses de abril a setembro de 2017. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o requerimento 104, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Passamos então à discussão do requerimento 105, que solicita ao presidente do Conselho Municipal do Esporte que envie a essa casa todas as atas das reuniões do Conselho deste ano e as resoluções que autorizaram o uso dos recursos do Fundo Municipal do Esporte. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Requerimento 105, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Também aprovado por unanimidade. Não há ninguém inscrito. Ninguém inscrito como orador, nem assunto de interesse público. Não havendo ninguém inscrito, eu peço ao secretário que faça a verificação da presença dos seus vereadores para o término da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia, com exceção da vereadora Denise.
Agradeço a Vossa Excelência, vereador Diego. Muito obrigado a todos, uma boa noite. E aproveito para lembrar o líder para a gente providenciar essa discussão a respeito da suplementação. Tá ok. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, muito obrigado.